E o nosso CBN, primeira edição, CBN Maringá, primeira edição, nesse 1º de janeiro de 2016, vai falar um pouco sobre política agora. Nós tivemos um 2015 bastante complicado. Começou com a esperança na reeleição de Dilma Rousseff e logo depois uma desesperança com a crise econômica. Nós tivemos mais ações da Operação Lava Jato, colocou muita gente na prisão e alguns para serem ouvidos e expostos, por exemplo, o presidente da Câmara de Deputados. Nós tivemos Eduardo Cunha, que até agora continua não cai, não cai. Mas vamos conversar sobre esses temas com o doutor em Sociologia e também tem uma série de publicações de livros sobre política, Thiago Valenciano. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Ô, Thiago, vamos voltar lá para o começo de 2015. A expectativa e esperança num governo de Dilma Rousseff, uma reeleição, e a população se depara com a crise econômica. Como é que a gente pode entender o desgaste político do governo federal com o que foi falado na campanha e acabou não sendo a realidade na hora que começou o novo governo de Dilma Rousseff?
Olha, o que foi falado na campanha, na verdade, né, a gente sempre acaba utilizando um pouco da antropologia do voto, antropologia eleitoral, para explicar que a eleição é um momento em suspenso na política brasileira, né? A eleição, ela acontece em maneira quase que descolada daquilo que acontece no dia a dia. Ou seja, campanha é uma coisa, exercer o governo é outra, totalmente diferente. E a campanha da Dilma, ela veio muito bem, principalmente pautada pelo apoio do ex-presidente Lula e também pelo governo satisfatório que ela fez no mandato anterior, né? E depois esse desgaste acabou acontecendo muito em virtude da questão da corrupção, né? As pesquisas mostraram no mês passado, na virada de novembro para dezembro, que a corrupção é hoje o maior caso de preocupação em relação à política brasileira, né? Foi a primeira vez que a corrupção, por exemplo, passou o caso da saúde, que era a maior preocupação das pessoas quanto o assunto se tratava de política. Então isso mostra para a gente que essa imagem negativa, esses escândalos de corrupção do governo federal refletiram muito na imagem da presidente, aliado à questão da crise econômica que acabou atingindo quase que a população inteira. Né? Todas as pessoas hoje comentam sobre a crise, sofrem com a crise e também esperam que a crise mude de alguma maneira a vida dessas pessoas que estão sendo afetadas ou estão falando sobre a crise. Então a crise econômica, a meu ver pelo menos, ela acaba por colaborar com os escândalos da corrupção, que é uma primeira explicação, né, essa questão da corrupção política, quanto também o dia a dia que acaba atingindo no bolso das pessoas. Né? As pessoas vão dizer o seguinte: olha, a corrupção está ruim, a corrupção é um problema na política brasileira, hoje apontado pela maioria das pesquisas como o maior problema, só que é quando a pessoa olha para o bolso, vai tirar o dinheiro da carteira ou passar o cartão de crédito, débito, vê que a crise econômica também ajuda a colaborar. E aí o sentimento de insatisfação, pessimismo, acaba imperando na sociedade, né?
Eu quero mudar um pouco o foco, achei interessante o que você colocou, que temos uma crise econômica, temos uma crise política. O brasileiro se mobilizou, no primeiro semestre pelo menos houve manifestações contra o governo. A democracia está ganhando com isso, por mais que seja um momento de crise, um momento difícil para os brasileiros, mas para a democracia esse exercício na crise é saudável?
Sim, além de ser saudável é muito bom. Falar de manifestação é uma coisa muito interessante. Seja essa manifestação a favor do governo, seja contra o governo, isso sempre é muito bom, porque mostra que as pessoas não estão mais tão inertes assim em relação à política. Normalmente quando tem uma votação polêmica aqui na Câmara Municipal de Maringá, as galerias lotam. Normalmente, quando há uma reunião normal, elas ficam somente repletas de assessores ou de cadeiras vazias. Isso mostra que, a partir do momento que as pessoas estão se manifestando, de alguma maneira, politicamente, né, deixar aquela esfera da rede social, da manifestação via Facebook, via WhatsApp, via Instagram, via Twitter, e passaram aí para a rua, mostram que as pessoas, de fato, estão aspirando ou entendendo um pouco mais a democracia. Isso é salutar para o avanço da qualidade da democracia no Brasil, como também vem que não dá mais para ficar do jeito que está, né? Chega um momento que todo mundo acaba cansando.
Aí vou botar um ingrediente dessa conversa, que é a Operação Lava Jato, que ela já vem de outros anos, ela vem cada vez mais tendo ações que vão impactando a sociedade pelas pessoas que são citadas, presas. A Operação Lava Jato é um marco? Muitos falam que politicamente ela está mudando o que é o país e o que é a representação pública no país?
Olha, vejo por um lado como marco, né, mas vejo mais ainda como reflexo, primeiro dos que estão insatisfeitos mesmo com a política do governo, a política geral no Brasil, como também, também há essa tendência de explicar que são os oposicionistas do governo que estão cumprindo com o seu papel. A partir do momento que a oposição perde uma eleição, ela vai, de fato, acabar criticando alguém, vai acabar criticando principalmente o governo. E também, na teoria, né, a oposição deveria ajudar o governo ou criticar de maneira construtiva para que o governo melhorasse a sua condição, coisa que não acontece muito na prática. Então, eu vejo, por um lado, a Lava Jato, sim, como um marco importante, mas também como um ingrediente a mais de todo o ambiente que a própria oposição acabou criando nos últimos anos do Brasil, né? Criou-se um ambiente de que nada anda bem, que nada anda certo, que nada tem caminhado muito bem quanto ao assunto é política.
Tiago, agora o papo é o PMDB. O PMDB é o partido que deu sustentação ao governo, mas hoje também é o partido que pode fazer a maior oposição ao governo. Eu queria que você explicasse um pouco o papel do PMDB no governo, na oposição, e a carta de Michel Temer.
A carta do Michel Temer virou até um motivo de chacota dias atrás, 15, 20 dias atrás, quando o WhatsApp foi suspenso, né, todo mundo passou a apelar que o Michel Temer já tinha anunciado isso, que a carta, assim, no meio de comunicação é ineficaz, né, e isso reflete um pouco que essa carta que o Michel acabou passando para Dilma, né, e acabou indo para toda a imprensa, para toda a população em geral, mostra muito que o governo ainda precisa ter uma relação um pouco mais estreita com o PMDB. O próprio movimento de impeachment aceito aí, pelo menos a entrada do processo pelo Eduardo Cunha mostra isso. Virou uma espécie de revanche. Ó, então o PMDB não tem mais espaço no governo? O PMDB não tem mais condição de progredir dentro do governo? Então tá bom. Então vamos aceitar o impeachment e aí daí pra frente a gente negocia lá na frente. E aí fica esse joguinho que é prejudicial para todo o país, né? Para todos os brasileiros que querem ver o país melhorar, é um jogo muito complicado. O Michel Temer dizer que ele não fez parte do governo, que ele jamais foi consultado, só é um pouco do reflexo que ele passou 4 anos no governo, né? Quer dizer, reclamar mais daquilo que ele já sabia. Me parece que depois com a exposição dessa carta do Michel Temer, mostrou isso tanto para o Michel Temer quanto para o PMDB, que eles tiveram que fazer o seguinte: melhor estar do jeito que está do que acabar arriscando uma coligação com o Aécio, por exemplo, na época da eleição passada. Então eles preferiram ficar no certo do que trocar pelo duvidoso. E agora que a crise se agravou de fato, eles começaram a colocar a boca no trombone, né? Começaram a reclamar justamente da situação que o PMDB tem passado pelo governo.
Bom, a pergunta que não quer calar, Tiago, que talvez vai começar esse ano de 2016 também, que é muito em voga, foi uma pergunta que o Ibope Inteligência fez para internautas em várias regiões do país, perguntando assim: se Temer assumisse, seria melhor ou pior do que Dilma? E a grande maioria dos brasileiros, na pesquisa, 42% dos que foram entrevistados, e o que é mais interessante também, até mesmo quem apoia a queda de Dilma Rousseff, não vê Temer como uma solução. Na sua opinião, o impeachment é uma saída? O impeachment é o aprofundamento de um problema?
De fato, assim, aceitar o processo de impeachment já foi um avanço político, principalmente da oposição, significativo, né? A oposição conseguiu crescer com esse avanço. Só que eu não vejo o impeachment como a solução, né? Aquela história, né? Vou trocar o líder da minha empresa, só que a prática e os vícios que existiam vão ser sempre os mesmos. É um pouco daquilo que eu aposto, um pouco daquilo que eu defendo no país, né? Vamos mudar a presidente do país? Vamos mudar agora o vice-presidente. Vamos colocar lá o Michel Temer para dirigir o país. E o sentimento das pessoas é realmente esse, né? Parece que se mudar totalmente a liderança do país, o país melhora. Eu, particularmente, acredito que não. Mudando a liderança do país, elegendo Aécio Neves, Marina Silva, Ciro Gomes, enfim, quem for o candidato a presidente e for eleito, é o próprio Lula retornar, a situação, para mim, tende a continuar praticamente a mesma, exceto se as práticas políticas no país forem alteradas, se mudar a reforma política de fato, né, não essa reforma política de brincadeira que a gente teve aí entre março até julho, praticamente, agosto, que arrastou pelo ano inteiro e não resolveu nada, mudou praticamente nada das regras eleitorais e nem das regras políticas, do que realmente manter do jeito que está, né? Então, de fato, para mim, a reforma política teria que ser necessária, a reforma eleitoral, depois a reforma política, para aí as coisas alterarem. Não adianta nada mudar o chefe da corporação, o presidente do Brasil, sendo que as práticas vão ser sempre as mesmas.
Tiago, uma última questão. Esse ano começa hoje com uma eleição lá na frente, em outubro. Como será o reflexo das eleições? Na sua opinião, claro que está muito cedo ainda, como é que essa crise pode se refletir neste ano nas eleições?
A gente acaba tirando um pouco no escuro falando das eleições agora, mas a tendência, sim, são eleições municipais. E quem comanda os municípios do Brasil é o PMDB. Então, de novo, a gente volta com o PMDB, que é o partido que detém a maior parte dos municípios no país, para negociar na questão eleitoral. Então, já um primeiro problema aí, né? Como é que o PMDB vai se posicionar? Segundo, essa crise pode refletir? Pode e deve acabar refletindo, principalmente se a pauta da eleição ou das eleições de cada município for direcionada para a questão moral. Mas se a gente voltar a pauta para a questão moral, quando se fala de corrupção, idoneidade, ética, comportamento pessoal e político em relação a alguns assuntos, e a corrupção entrar nesses assuntos, os candidatos, é claro que defenderam o governo federal, vão acabar sofrendo bastante. Da mesma maneira que os candidatos que defendem o governo estadual do Paraná, quando o assunto a ser tratado for educação, for segurança, for capacidade de investimentos, também vão acabar sofrendo um pouco, principalmente os aliados do governador Beto Richa. Então é uma eleição atípica, porque vai ser uma campanha muito menor do que as demais, né? Vão ser 45 dias de campanha, 35 dias na televisão, com uma série de proibições aumentando cada vez mais. É uma eleição que a internet, a rede social vai aumentar um pouco mais ainda a sua parcela, já vem aumentando a cada eleição, mas essa deve aumentar mais, e é uma eleição que a pré-campanha vai contar bastante. Quem está fazendo a pré-campanha agora, fazendo reuniões, conversando com seus correligionários, seus apoiadores, tende a largar um pouquinho na frente nessa eleição. Então eu vejo assim que é uma eleição que o debate político vai pesar bastante, depende muito daquele tema que vai nortear a eleição. De acordo com o tema, é que a eleição vai acontecer daí para frente.
Tiago, muito obrigado por essa conversa. Um feliz ano novo para você.
Muito obrigado, Gilson. Feliz ano novo para você e para todos os ouvintes da CBN.
Eu conversei com o Tiago Valenciano. Ele é doutor em sociologia, tem uma série de livros publicados em política. E nós conversamos sobre uma retrospectiva do ano de 2015 em relação à crise política, à crise econômica. Falamos também do PMDB e fizemos uma pequena projeção para as eleições municipais deste ano.